do arroz e feijão ao direito fundamental à alimentação. O brasileiro tem fome de quê? O consumo da carne e a situação alimentar no Brasil como indicativo de desigualdade no país. Ana Laura Ferreira, Júlia Paes de Arruda, Letícia Ramalho, Raquel Ferra Dutra, Rayane Cândido. No final do ano de 2020, o mapa da fome voltou a ser um assunto no Brasil. Segundo pesquisa recente realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, Rede Pensan, durante a pandemia, 116,8 milhões de pessoas no Brasil convivem com algum grau de insegurança alimentar. Isso num país de 211,7 milhões de cidadãos. A nação estava fora do levantamento mundial da ONU sobre a situação de carência alimentar desde 2014, mas 4 anos depois, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou na pesquisa de orçamentos familiares 2017-2018 que a crise política e econômica instaurada no território nacional mostrava seus primeiros impactos no prato do povo brasileiro. Nos anos seguintes, então, somos impactados por uma crise sanitária mundial que contribui para o aprofundamento das crises e deflagra o maior índice de desemprego dos últimos anos no Brasil. O governo federal fornece um auxílio emergencial variando entre R$ 150 a R$ 375 por mês, que não supre as necessidades das famílias necessitadas. Nesse cenário, surgem discussões sobre o contexto em que o país se encontra, e um comentário realizado na internet levanta polêmica, destacando a necessidade de se pensar sobre a situação alimentar dos brasileiros. O consumo de carne no Brasil cai para menor nível em 25 anos. É o preço que está alto ou os consumidores que estão mais conscientes? A polêmica atravessa uma análise que a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, tem feito sobre os países que mais consomem carne no mundo. As informações são tratadas e interpretadas pela iniciativa da Universidade de Oxford, All World in Data, que também indica que nosso país é um dos que mais aumentou o consumo de carne entre 1997 e 2017. O Brasil seguiu nessa toada até chegar em 2021, quando a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, identificou que os brasileiros iriam sentar à mesa para se alimentar do menor índice de carne dos últimos anos. Infográfico com os maiores consumidores de carne do mundo no ano de 2017. Quem lidera é os Estados Unidos, com 124 quilos per capita por ano, seguido de Austrália, com 121,60 quilos per capita por ano, Argentina, com 109,38 quilos por ano, Nova Zelândia e Espanha, empatando com 100 quilos per capita por ano, Brasil, com 99,83 quilos per capita por ano, Rússia, com 76,61 quilos per capita por ano, e China e África do Sul, empatando com 60 quilos per capita por ano. As informações são tiradas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. A organização nota que o maior aumento de consumo de carne no mundo aconteceu em países que apresentaram as mais significativas ampliações econômicas no início do novo século. Os líderes hegemônicos nos dados, por sua vez, são as maiores potências mundiais. Em resumo, o consumo de carne no mundo é regido pelo dinheiro. Quanto mais rico um país é, mais carne ele vai consumir. A crise econômica que o Brasil enfrenta tem influenciado os hábitos alimentares do povo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, com base nos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, as inflações do arroz e do óleo de soja atingiram, respectivamente, os números de 76% e 103% em 2020. Com relação à carne, o aumento foi de 35% no período de abril do ano passado a abril deste ano. Assim, a relação do brasileiro com a sua alimentação é muito mais complexa do que pode parecer. Desde questões econômicas e políticas até aspectos sociais, a composição do índice de consumo de carne do país vai muito além do que diz a consciência da população na hora em que ela escolhe os ingredientes das refeições do dia. GIF de um gráfico em forma de um prato de comida. Ele indica a composição do prato brasileiro no intervalo de 10 anos. De 2008 a 2009, a porção de arroz equivalia a 160 gramas por dia, a de salada 15 gramas por dia, a de feijão 183 gramas por dia e a de carne vermelha de 63 gramas por dia. De 2017 a 2018, a porção de arroz passou para 131 gramas por dia, de salada 21 gramas por dia, de feijão 142 gramas por dia e a de carne vermelha de 50 gramas por dia. Os dados são da Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE. É o que relata Manuela Aquino, uma jovem do interior baiano que mantém um perfil no Instagram chamado Vegetariana Baixa Renda, o qual compartilha reflexões e dicas para quem busca uma alimentação sem consumo de produtos animais. De acordo com a jovem, nos últimos meses houve um aumento no número de pessoas que procuram seus conselhos para compor o prato do dia de forma mais saudável e barata. Comecei a introduzir muita política no perfil, porque comer não é um ato político? E principalmente, sobreviver nesse momento de pandemia não é um ato político? Emanuele Aquino. O que aconteceu com o poder de compra da população ao longo dos anos foi: com R$ 100 hoje compramos o que valia R$ 16 em 1994, quando o Plano Real foi estabelecido. Quem sente essa diferença é a gerente da família Tanaka, Eleno Takeko Tanaka, de 73 anos. Para ela, os preços de hoje comparados a 10 anos atrás têm muita diferença. Podíamos consumir muito mais e dava para comer bem. Agora temos que nos monitorar para o comer no mês. Já há 20 anos, era uma maravilha. Eu vendia tanto na feira que eu adorava trabalhar. Eu ia todos os dias, de terça a domingo. Banner informativo sobre o poder de compra da nota de R$ 100, atualmente. Um levantamento feito pelo matemático financeiro José Dutra Vieira Sobrinho mostra que uma cédula de R$ 100 compra hoje o equivalente a 16% do que comprava no dia de seu lançamento. A inflação medida pelo IPCA acumulada no período a partir de 1º de julho de 1994 até 1º de setembro de 2020 foi de 524,88%. E se você quisesse encher o carrinho do supermercado hoje com o que uma cédula de R$ 100 compraria em 1994, você precisaria desembolsar o equivalente a R$ 625. Para Talita Flor, chefe executiva do Banana Buffet, que se apresenta como negra, favelada e antiespecista, a cultura de pôr mais água no feijão é a que tem funcionado ao longo da história do Brasil. A jovem conta que durante a quarentena, ela e seu companheiro receberam cestas básicas como ajuda da comunidade onde vivem, compondo suas refeições com alimentos como arroz, feijão, farinha de mandioca e farinha de milho, que renderam por meses. Também receberam produtos ultraprocessados, os quais ela define como complicados. A nutricionista Gabriela Cosmo complementa que não existem nutrientes em alimentos ultraprocessados, mas Thalita Flor fala de sua realidade. Quem tá passando fome vai comer qualquer coisa, tá ligado? Então, se tem uma farinha láctea fingindo ser leite e um achocolatado da pior qualidade possível para simular um café da manhã, quem tá passando fome não vai reclamar. A gente não quer só alimento. Em meio à diferença que existe entre a ideia de alimento, base nutritiva, e a ideia de comida, caráter cultural, o que o brasileiro faz é encontrar possibilidade de sobreviver diante da situação em que o país se encontra. Os mais de 14% de desempregados e os 41% de domicílios recebendo auxílio emergencial, identificados pelas pesquisas do IBGE, encaram o limite do direito fundamental à alimentação. Isso é uma coisa que está clara para os economistas. Enquanto o emprego não retomar, a gente não consegue sair disso. Não depende só de preço, depende de renda para a gente conseguir comprar. Luiz Gustavo, professor de economia. Enquanto isso, com R$ 2.205 de renda mensal média, os que mantiveram seus empregos no último ano fazem seus malabarismos para conseguir colocar a comida na mesa durante os 30 dias do mês. Só na cidade de São Paulo, de acordo com a pesquisa mensal realizada em maio deste ano pelo PROCON e pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE, o preço de uma cesta básica completa equivale a 98,6% de um salário mínimo de R$ 1.045. A gente que é preto e pobre sabe disso desde que nasceu, então sempre temos as nossas paradas independente de governo. Então, a gente tem que criar nossa rede, temos que nos aquilombar, criar na nossa própria comunidade um sistema de horta, de energia, de descarte correto de lixo. Claro, podemos e devemos exigir das autoridades esses sistemas públicos, porém não podemos esperar nada do Estado, temos que ser autônomos. Talita Flor. O retrato numérico que o IBGE compõe da população brasileira em 2020 e 2021 é fruto do que o desemprego e a fome têm construído nos últimos anos, na guerra constante do país contra a precarização da vida do próprio povo. Quem estuda isso é Walter Bellick, doutor em economia e professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, num panorama da história recente do Brasil que explica como chegamos até aqui. O direito humano fundamental à alimentação é previsto desde 1948 no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, as políticas públicas para a segurança alimentar de populações vulneráveis foram empreendidas com a criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, na década de 90. Entretanto, a iniciativa foi extinta pelo presidente Jair Bolsonaro no primeiro ano de seu mandato. Outra medida de cuidado anterior a Bolsonaro foi a publicação de um Guia Alimentar para a População Brasileira, atualizado em 2014. Este documento é pioneiro em reconhecer a nocividade dos ultraprocessados e, por isso, um modelo exemplar para o mundo inteiro, mas não suficiente para assegurar a qualidade da alimentação dos próprios brasileiros. Quando parte específica da população é impelida a consumir o que dá e não o que quer, estamos falando não somente da falta de autonomia alimentar, mas também de um projeto político, como explica a nutricionista Ana Célia. Afinal, qual é o rosto de quem necessita das cestas básicas do Brasil? A pesquisa da rede Pensan responde que as casas onde a renda per capita é de meio a um salário mínimo, geralmente chefiadas por mulheres, por pessoas negras ou com baixa escolaridade, são as mais vulneráveis à fome. Nesses dados, os problemas sociais e estruturais do Brasil mostram seus efeitos. Enquanto 7,5% de lares brancos sofrem com a segurança alimentar, o número sobe para 10,7% em relação a pessoas pretas ou pardas. Tomando o consumo de carne ao redor do mundo como parâmetro de desenvolvimento econômico, a redução do mesmo no Brasil acontece ao mesmo tempo em que o país volta ao mapa da fome. Após avanços significativos na superação deste problema social e econômico, retornamos ao mesmo lugar onde certa vez a escritora Maria Carolina de Jesus relatou as dificuldades em viver a situação de fome nos anos de 1950 na periferia da cidade de São Paulo. 70 anos depois, o rosto da fome no Brasil permanece o mesmo. Como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Essa palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Carolina Maria de Jesus, em um quarto do despejo.